quem desce e sobe aquelas ladeiras de paralelepípedo do centro de Salvador, está sempre acompanhado por uma vista colorida, alegre e que literalmente dá até para decorar foto em cartão postal ou foto de capa nas redes sociais. As casinhas coloridas do Pelourinho são talvez a maior referência de uma Salvador colorida que temos. Não que as praias e os parques não tenham seu charme, longe de mim querer diminuir isso, mas é que as casinhas coloridas se tornaram uma tradição para qualquer soteropolitano visitar de tempos em tempos e, para os turistas, é parada obrigatória quando vem conhecer a capital baiana. Mas apesar de parecer algo tão conectado com a cidade, com as características imutáveis praticamente, nem sempre Salvador foi colorida dessa forma. Não são só as fotos antigas, onde tudo se resumia ao preto e branco, mas também a olho nu mesmo. Termos como casas alvacentas já foram extremamente comuns e certeiros para definir as paisagens do centro histórico da cidade. E para isso, a gente tem que voltar muitas décadas para visitar a Salvador sem o colorido que conhecemos hoje. Bom, essa viagem no tempo que a gente vai fazer aqui faz parte do projeto de homenagem do Correio a Salvador nestes seus 474 anos de história. E eu, Vinícius Rafushi, vou mergulhar nas memórias de uma Salvador menos colorida. A repórter Tarsila Prates me acompanha por aqui com um depoimento sobre a sua apuração sobre as cores de Salvador antiga, que foi pauta de uma reportagem no especial de aniversário de Salvador, publicado neste dia 29 de março. Mas antes de Tarsila aparecer aqui, eu já aviso que a gente vai ter um outro convidado ilustre que vai nos ajudar a explicar e entender melhor essas cores da cidade ao longo das décadas, que é o professor e historiador Rafael Dantas, parceiro já de vários outros podcasts aqui da casa. E aí, para matar a curiosidade logo, eu tratei de perguntar para Rafael o seguinte: como é que essa Salvador clara, menos colorida, era descrita antigamente? E será que tem alguma explicação para essas casinhas do centro histórico ou da cidade no geral não terem sido pintadas com cores vivas? Ele explicou.
Primeiro, na época da colônia, segundo descrições de viajantes e outros relatos, tínhamos predominantemente uma cidade com tonalidades claras, bem claras, né? Ou pastéis, né? Era muito comum, por exemplo, as paredes pintadas mais de branco, de cal, ou então cores mais apasteladas, né, mas sempre com pigmentos claros ou alguns mais fortes, com temática terrosa, seguindo o padrão das cidades europeias. E a gente não pode esquecer que na época da colônia, ou mesmo no Império, conseguir tinta era uma coisa mais difícil, né? Não tínhamos tintas sintéticas como temos hoje, as tintas eram naturais. No século XIX, com a abertura dos portos a partir de 1808, o comércio abre suas portas para outros produtos e influência de outros estilos também. Então, no decorrer dos anos de 1800, vamos ter uma cidade do Salvador, vamos dizer que com outras cores diferentes do que era encontrado, por exemplo, séculos atrás. Mas mesmo assim, levando em consideração as descrições de Charles Darwin ou de outros artistas, escritores, cônsuls, viajantes que passaram aqui em Salvador, a predominância dos casarios da cidade de Salvador eram de cores claras. Não se comparava ao colorido que temos no Largo do Pelourinho hoje ou no Centro Histórico de Salvador.
Dá para dizer então que com a colonização, Salvador passou a ser uma espécie de uma cópia daquilo que era visto na Europa, em Portugal. Lisboa, por exemplo, seguia esse padrão de cores claras, principalmente ali com os azulejos portugueses. E a intenção era que a colônia aqui fosse uma extensão disso. Conversando com Tarsila, que produziu a matéria que está lá no Correio 24 Horas, ela levantou um ponto importante para que você entenda sobre essas cores dos séculos passados. Essa cor clara, ela não se resumia ao branco. Talvez na nossa cabeça a gente acabe imaginando que os casarões seguissem esse padrão, de serem todos brancos, igrejas todas brancas, mas há uma variedade dentro dessa paleta que pintava Salvador nessa época. E de longe, tudo parecia a mesma coisa.
Essa coisa da controvérsia das cores é engraçada porque quando a gente tem acesso a relatos que a gente lê cidade alvacenta, construções caiadas, a tendência é a gente pensar que Salvador era toda branca, que as construções eram brancas. As primeiras até eram, as igrejas eram brancas, os fortes eram brancos. Mas essa coisa da paisagem alvacenta também inclui construções terem sido pintadas de cor clara, com cores claras, entende? Então, verdinho claro, um rosinha bem clarinho, fora a ação do tempo. Que se você pensar naquela época, você tinha tintas que não são as de hoje, eram tintas naturais, não sintéticas, não tinha a tecnologia de hoje, então você passava uma mão, ou passava duas, três, e isso se desgastava com o tempo, com a chuva, com o vento. Então, às vezes, o viajante chegava do mar, de longe, e já via aquela paisagem que ele chamava de alvacenta, mas não porque era tudo branco, mas porque o predomínio era das cores claras.
E aí começamos a avançar um pouco no tempo para poder te explicar de que forma as cores de Salvador foram sendo alteradas. As primeiras alterações, elas começaram a acontecer a partir da década de 60, na prefeitura de Antônio Carlos Magalhães. Algumas cores começaram a ser introduzidas nas paisagens da cidade, e esses foram os primeiros indícios do que estava acontecendo, uma mudança, do que estava por vir. Mas um outro fator que não teve motivações estéticas propriamente ditas começou a impactar em como o centro histórico da cidade era visto e, consequentemente, na conservação dele. Perceba que hoje a gente chama de centro histórico porque o centro, de fato, de Salvador, mudou. Ali permaneceram as igrejas, museus, praças e os casarões que preservam a criação e o desenvolvimento da cidade. Mas eles não representam mais um centro de referência econômico e comercial. E foi justamente esse deslocamento do centro financeiro, o crescimento de bairros afastados desse centro ao longo do século XX, que fez com que o Pelourinho e aquela região como um todo deixasse de ser mais bem cuidada. As cores um pouco mais chamativas que o alvacento descrito lá nos séculos de colônia, eles foram se misturando com o marrom da sujeira, eles foram se desbotando e se tornando cores sem vida. E aquilo passou a se tornar um símbolo de mau cuidado. E nessa fase de esquecimento do centro histórico, numa perfeita definição de Rafael Dantas, essas casas elas não eram nem alvas nem coloridas. Tirou um pouco da identidade que a gente via naquele espaço. Até que Salvador passou de fato por uma transformação e que aí colocou ela da forma que a gente vê hoje.
A visão que temos sobre a identidade baiana, metropolitana, do ponto de vista da cultura, é justamente esse colorido que foi construído, idealizado nos anos 80 e 90. Essa ideia de construção de uma baianidade foi um projeto, né, feito, pensado e que se enraizou de forma muito forte nos anos seguintes. E isso vendeu a Bahia em Salvador de uma potência nunca vista ao longo de toda a sua história. Eu trabalhei muito tempo no turismo, como coordenador do turismo cultural religioso histórico do Estado, assessor especial, e pesquisei o acervo da Baía Tussa em todas as pastas. Aquela época foi o momento em que Salvador mais foi vendida no exterior em toda a sua história, do Japão à Espanha, da França à Austrália. Todo mundo conheceu Salvador nesse colorido, nesses traços da cultura e da sua arquitetura estética dessa forma, né? E esse colorido vendeu e marcou de uma forma que vai ser muito difícil ser rompido, né? Não impede que novas estratégias sejam feitas, e eu acho super válido, né? Só que essa tem uma força, uma história, um legado que evidentemente fica com muita vividez quando a gente pensa na Bahia, quando a gente pensa no Brasil, quando a gente pensa em Salvador.
E como não lembrar de Salvador sendo vendida para o mundo com o clipe de Michael Jackson em 1996? Ali, se você reparar, as casas ainda não tinham assumido esse colorido chamativo que a gente vê hoje, com o verde bem forte seguido de um amarelo e na sequência um vermelho, mas você tinha os casarões fora da tonalidade alva, como a gente citou aqui ao longo do episódio. E vale ressaltar também que essa readaptação de cores, ela também aconteceu com outros pontos turísticos da cidade ao longo de todos esses anos. Se a gente for lembrar aqui do Farol da Barra, que talvez seja o grande cartão postal de Salvador, ele nem sempre foi listrado em preto e branco como a gente conhece hoje. Ele já foi todo de pedra, que aí trazia esse aspecto do cinza, e depois ele ganhou a cor branca, totalmente branco. Só em 1969 foi que o Farol da Barra ganhou essas listras pretas, que sobrepõe o branco, e antes disso, de 1939 a 1950, o farol de Itapuã que originalmente era de cor terra, um vermelho escuro, ele se tornou branco com listras laranjas, e aí, em 1950, foi que ele ganhou essas listras vermelhas que a gente conhece hoje, que são bem características. É interessante analisar também essa perspectiva das cores a partir de um outro olhar, então acompanha aqui comigo. As cores que a gente enxerga, elas não são apenas as cores que pintam os objetos, né? Existem as paisagens naturais, a cor do céu, das plantas e também as cores que compõem uma paisagem mais completa. Por exemplo, muita gente brinca aqui em Salvador e fala que São Paulo é uma cidade cinza. Isso pelo fato da capital paulista, mesmo com todo o verde que abriga nos parques e nas praças, ser composta por muitos e muitos prédios, além de ter um clima muito propenso à chuva, ou seja, o céu cinza, trovoadas e relâmpagos. Tudo isso compõe as cores que são observadas em uma cidade. Dito isso, Salvador já viveu cores diferentes ao longo da história. Para isso, basta fazer um exercício, e eu proponho que você faça enquanto você está escutando o podcast, de pesquisar fotos coloridas de Salvador dos séculos XIX ou século XX. Cenas como a da Orla, a Dique do Tororó e até a Avenida Paralela, elas abrigavam tonalidades distintas do que a gente vê hoje. Seja pelo verde das árvores, que eram em maior quantidade naquela época, pelos carros nas ruas ou pelos prédios e casas que faziam aquela composição. Em regiões periféricas hoje, os marrons dos tijolos, eles vão predominar, enquanto em áreas com prédios, o cinza, ele acaba ficando mais evidente. Esse foi mais um ponto que Rafael Dantas comentou na nossa conversa.
E a cidade como um todo, eu acho interessante falar isso, do ponto de vista da cidade vista aérea, era uma cidade muito mais verde. E uma cidade que foi se acinzentando com o passar do tempo. Salvador é uma grande mancha verde, com dunas na parte do norte, e a parte concentrada de urbanidade próxima do litoral, no centro antigo, e hoje é uma cidade completamente tingida, né, de cinza nos bairros mais nobres e no centro de Salvador, e uma cidade marronzinha, né, nas partes periféricas, né, com os telhados em cinzas também nas partes periféricas, e que foi perdendo seus rios, perdendo seus cursos d'água, né, perdendo seus veios de água, suas fontes também. Então, analisar Salvador nesse aspecto das cores que ela tinha e que deixou de ter é interessante também, porque Salvador já foi conhecida como a cidade das mil fontes, a cidade dos rios, dos riachos, a cidade das cascatas que caía pelo frontispício do Corredor da Vitória, e nada disso hoje existe mais. Temos os resquícios de um passado e um patrimônio histórico exuberante, agora também colorido, mas uma cidade que foi perdendo o seu verde ao longo do tempo, né?
Bom, esse podcast especial em homenagem ao aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade de Salvador, Unifax. Eu queria agradecer demais a participação de Rafael Dantas nesse episódio, sempre resgatando as boas lembranças de uma aula de história, e Tarsila Prats, que participou aqui e colaborou com a sua produção do episódio a partir de sua matéria, que está lá no site correio24horas.com.br e também no link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Não deixem de conferir e ver as outras matérias dessa edição especial dos 474 anos de história de Salvador. A narração e a edição desse episódio são minhas, Vinícius Rafushi. Até mais, até o próximo episódio.